A disseminação catastrófica de doenças parece anunciar o fim da humanidade. A morte iminente e a falta de compreensão do fenômeno aumentam a sensação de desamparo. E a única opção é aguardar o fim, quer ele seja a punição divina ou a ininterrupta ação da natureza. Mas se algo pudesse ser feito a fim de evitar esse caos instaurado, seria possível prever a calamidade futura? Se é verdade que saber é poder, o conhecimento é a arma mais adequada para enfrentar situações de crise? Por sorte, sempre há alguém cuja missão é fazer com que todo mundo esteja atento. Estas pessoas eram os profetas no passado e hoje são os cientistas. Resta saber se o aviso é apenas uma esperança vazia ou uma chance preciosa de mudar o destino de toda a humanidade. E nesse Mundo Frio e Confidencial, a gente vai falar a ligação estreita que temos entre pandemias e profecias. E a gente vai falar mais sobre esse tema logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Mais uma semana do seu Mundo Frio e Confidencial para mais um episódio bacaníssimo aí. Gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua paciência, estar aqui sempre com a gente e com a sua audiência. Valeu aí, galera. Gente, vocês já sabem que a gente tá na maioria das redes sociais, né? Lá no Twitter a gente tá no @mundo_freak, no nosso Instagram, @mundofreak, tudo junto. E também temos a nossa Twitch, que não é o Twitter, é Twitch. Mundo Frio Confidencial, tudo junto também, onde eu, estou lá fazendo reacts de vídeos assustadores. Então apoie, deixe seu like, comente, engaje nas nossas redes, por favor. Se você tiver perfil, fique de olho, porque a gente sempre tá liberando notícias, coisas novas, opiniões, puxando feedback de vocês. A gente é sempre muito ativo em todas as redes. E gostaria de lembrá-los também que o Mundo Frio Confidencial é exclusivo do seu Spotify. Então, você já sabe onde encontrar a gente, você está escutando a gente nesse exato momento. Deixa lá seguir o canal, né? Tudo lá, deixa as estrelinhas, deixa tudo bonitinho lá. Cara, a gente agradece muito quem já nos segue, quem já ligou o sininho lá das notificações, quem já tá sacando de tudo. Então, pra não demorar muito, vamos lá pros anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena. Olá, eu sou Jéssica, carioca, estudante, ilustradora, designer e babai. Ela tá no fim da graduação em biologia e decidiu desviar a carreira para o lado das artes. Atualmente trabalha como freelancer em ilustração digital e design gráfico. Então assim, gente, eu vou deixar no post desse episódio o seu Instagram e seu portfólio. Cara, muito maneiro o teu estilo, gostei muito, muito colorido. Então pra você que quer conhecer uma artista nova, você quer talvez aí um print, encomendas, você manda um direct lá pra nossa Jazz The Fall e você vai ter aí a oportunidade de conseguir uma arte bacaníssima aí pra você. É isso, bora pro episódio que ficou maneiríssimo. A gente discute agora no Mundo Freak. Dias e belas noites, queridos ouvintes. Está tudo bem com você, meus queridos? Aqui o Andrei, com essa voz meio rouquinha, galuda, de tanto se hoje. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminuti.
Olá, galera. Hoje a gente vai aprender que nem toda profecia é uma previsão. E nem toda previsão é uma profecia.
Mas ô Lucas, o que você tá fazendo no episódio Believer? Isso aqui não é um episódio Believer? O que um cético tá fazendo aqui?
Eu acredito no pior de que há na humanidade.
Entendi, entendi, entendi. Ah, tenho certeza. Vivendo nos Estados Unidos,
porra,
você sabe metade disso. Eu, vivendo no Brasil, sei a totalidade disso. Então é isso aí. A Gabi, que está aqui com a gente hoje, vivendo em Curitiba, sabe 200 vezes mais, né, Gabi?
Oi, gente. Não, viver em Curitiba é uma prova de fogo desde que você nasce, entendeu? É, só os fortes sobrevivem. E o resto passa vergonha, entendeu?
Exatamente, exatamente. E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller.
Hoje você vai entender que, caso você queira ser um profeta de sucesso, profetize a morte de algumas pessoas, a saúde de outras pessoas, o casamento de algumas outras pessoas e nunca diga claramente quem quem. A chance de sucesso é alta.
Você escreveu uma novela. Você descreveu a novela inteira, cara. Isso que acontece no arco da novela.
Exatamente. Inclusive, falar isso de doenças, pandemias e por aí vai, a gente só falar, vai ter uma doença, um famoso vai morrer, um famoso vai casar. Tá tudo certo. Você acerta.
É, exatamente, exatamente. E eu já queria já abrir nesse tópico de previsões, né? Porque existe toda essa questão de, por exemplo, eu fiquei muito bolado em 2020, porque, na verdade, um pouquinho antes, finalzinho de 2019, a gente gravou nosso tradicional episódio de previsões do Magicão. Saiu algumas coisas ali que deixaram a gente meio encafifado, né? Que pareceu uma coisa bem ruim, né? Mas 2020 estoura uma pandemia e eu fiquei muito bolado, porque na época a gente meio que lia e julgava previsões de outros previsadores e, porra, tinha gente falando que 2020 ia ser lindo, porra, ia ser um ano maravilhoso.
Nós fomos os únicos que abriu aquilo e falou assim, cara, vai dar merda, não conseguimos dimensionar a merda. Foi só isso, o resto era o ano do sucesso, o ano da luz, o ano do... Até a gente brincou que fazia aquilo de otário, e realmente é de otário, se acreditar nisso por sua própria conta, risco e burrice, em que né, a gente faz essa palhaçada toda. E mesmo assim, a gente bateu mais do que muitos visionários famosos aí.
Isso aí, isso aí. E cara, mas temos também um histórico de previsões acertadas, seja ela previsões ou não. Porque ainda hoje, no Twitter do Mundo Freak, aparece um ouvinte falando: Andrei, eu tava escutando... Qual foi aquele episódio que a gente gravou, Lucas? Que você preveu a Covid através do tarô?
A gente falou num dos episódios sobre os possíveis fins do mundo, como a humanidade ou o planeta acabaria. É, a gente jogou praticamente Plague Inc. A gente montou um vírus que acabaria com a humanidade. Um vírus que se transmite pelo ar, que você transmite antes de perceber os
parecido
sintomas.
Parecido com a gripe, foi o nome que você deu na época.
Parecido com a gripe. Mesmo sintomas de alguma outra doença que a gente não leva tão a sério, que as pessoas não acreditem muito nela. Tudo isso a gente comentou. Mas, cara, não é previsão nossa, né? É uma vulnerabilidade que a gente tem, identificada por muitos, especialmente virologistas, que estudam a área, né? Assim como a gente é vulnerável à queda de um meteoro gigante, a gente é vulnerável contra o espalhamento de um novo vírus, por exemplo.
O episódio que a gente está falando é o episódio 248, Como Sobreviver ao Apocalipse. E você vai escutar agora o trecho mencionado.
Uma possibilidade dessa é de uma doença como é, por exemplo, a peste bubônica. Mas uma doença nova, que a gente não tenha medicamento, não
tipo,
tem
como
tratar.
Como se pessoas, assim, hipoteticamente, parassem de tomar vacina. Hipoteticamente, parassem de tomar vacina.
Hipoteticamente, parassem de tomar vacina.
É, você tem a tecnologia pra se defender, mas por que deixar de usar, né?
É.
E, mas imagine uma peste nova, assim, uma superbactéria, alguma coisa.
Bom, vamos chamar ela de alguma coisa?
Vamos.
Como a gente vai chamar? Vamos chamar ela de... O que acaba com o ser humano hoje em dia? Vamos chamar de boleta.
Boleta.
Nossa.
Boleta. Bactoboleta.
Bactoboleta.
O nome da nossa doença.
Lactoboletas Kaiser-Xerox.
O que, que a bactoboleta vai fazer?
Imagina que a bactoboleta, ela te causa tipo uma náusea, uma febre, assim, e você acha que é tipo coisa pouca parece muito com gripe normal.
E ela seja absolutamente contagiosa no começo.
Isso. Ela é muito contagiosa, dá pouca brecha pra você entender que é uma coisa séria no começo. Uhum. Parece uma coisa normal. E depois de 1-2 meses,
letal.
Ela, pum, mata você.
Ou seja, não pode ter uma fatalidade muito rápida, né?
Porque senão ela não se espalha, né?
É, exato. Que você tinha falado de que, por exemplo, a gente estava fazendo um episódio meio brincadeira, né, de como é que aconteceria possíveis e prováveis fins da humanidade, e você falou sobre que era possível uma doença virótica, né, muito parecida com a gripe, né, que você cita o exemplo da gripe justamente por ter essa coisa de se alastrar muito rapidamente, né, só que com uma taxa de mortalidade um pouco maior, né, isso já sugeriria um caos da humanidade e tal, e foi o que acabou acontecendo um pouco depois, né, até hoje tem ouvinte que fala, porra, o Lucas preveu a Covid e tal. Qual o método que você utilizou, o Lucas, pra fazer essa previsão?
Eu escutei os virologistas, cara. Escutem os virologistas. Normalmente eles sabem o que eles falam. Eles estudaram isso por anos, né? Estão aí estudando virologia.
Mas os virologistas não são globalistas, mano? Eles não estão a serviço do comunismo intergaláctico, reptiliano?
Ainda bem, né? Porque os caras que não estão... Pelo amor de Deus.
Mas sabe que o Lucas comparar, né, o que não era Covid, porque ele não sabia que existia Covid, mas é um vírus da gripe, faz muito sentido, porque o vírus da gripe em si, ele é muito mutável. Por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano, né? Então, assim, é algo que a gente já vê na ciência, esses vírus que mutam muito rápido. A questão é que ninguém estava preparado pro Covid. E eu acho que também, pensando assim, de um lado mais histórico, se pode dizer assim, fazia muito tempo que a humanidade não passava por uma grande pandemia, né? Assim, tipo, que nem a gente vê ao longo da história. Muito tempo, assim, tipo, questão de décadas, né? Mas a gente desaprendeu, por isso que assustou tanto também. Não que a gente tenha que aprender com Covid, né? Não acho que a gente tenha que aprender a conviver com isso, que vai embora de uma vez, pelo amor de Deus.
Mas a humanidade é engraçado, né? A gente tem essa infeliz capacidade de, depois de uma ou duas gerações, esquecer completamente os problemas que se abateram nas anteriores, né?
Por isso que as pessoas não querem tomar vacina, porque elas esqueceram, às vezes, a importância de tomar vacina para erradicar determinadas doenças. Essas doenças somem e as pessoas acham que foi assim por sorte e não por causa de vacina.
Eu acho que o pessoal, ele tá com saudade da varíola. É isso, sabe? Sabe teu ex-abusivo? É isso.
Uma polio fazia um estrago bonito, destruía com as criancinhas todas.
Polio era pesado.
Mas às vezes a pessoa ficava lá, a criancinha lá no pulmão de ferro, parecia homem de ferro, às vezes a pessoa quer isso, né? Só pode ser nessa, filha da puta. Toma a porra da vacina, o arrombado. Caralho, filha da puta.
Vacina aí, cara. Por favor, rapaziada. Vamos vacinar aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Vamos vacinar aí, pô. Não custa nada, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ó, você usa loló, você lambe cu de desconhecido na night. Pô, por favor, hein. Ó, Evandro aí, irmão. Um beijo pra você, tamo junto. Você bebe um copo de estranho. Pô, porra, pelo amor de Deus, você usa trembolona, tá? Você, pô, por favor, você compra aqueles doces chinês que fica indicando no TikTok, tá? Você cai comida no chão, carne no chão, você come carne no chão. Porra, e você não vai tomar uma vacina, cara. Por favor, cara. Toma vergonha aí. Tem uma molecada que entrou numa onda, cara, que eu não tô conseguindo entender, hein, cara. Pô, pelo amor de Deus, você usa um prensado horrível, você fuma um prensado horrível quando o seu amiguinho não traz da boa, você fuma um prensado horrível pra levar o seu mês. Porra, você não vai tomar uma vacina, cara.
E só pra somar também, eu já indiquei aqui algum tempo atrás, inclusive, um livro do Stefan Cunha, que é A História da Humanidade Contada pelos Vírus, que é bem bacana, é introdutório pra todo mundo que quiser dar uma olhada. Ele fala não só do vírus da gripe, mas várias outras questões e doenças que nos acompanham ao longo da humanidade, assim, e que alguns deles são altamente contagiosos, ou já viraram epidemias, né, ou podem vir a se tornar pandemias em algum momento. Mas se você pegar no próprio livro, ele tem toda uma esperança assim, de que isso não ocorra de novo, porque a gente realmente tinha dominado, como a Gabi mesmo falou, de certa forma, princípios médicos, né, e procedimentos que ajudavam a gente a minimizar essas questões.
Sabe
o que... por exemplo, o que rola é que realmente, né, saiu do controle total, e tem alguns detalhes que eu acho que é importante quando a gente fala da Covid-19, né, que tinha um país que estava razoavelmente preparado para lidar com a questão da Covid, quando aconteceu, que era a Coreia do Sul, porque eles tiveram um surto de SARS, acho que uns 2 anos antes. Então não é que eles estavam preparados para a Covid, é porque alguns governos anteriores tinham comprado uma paulada de remédio respiratório, uma paulada de máquina de respiração.
A Covid é prima da SARS, né?
Então dava muito pra lidar, né? E a outra foi como a própria China lidou, né? De fechar aquilo de várias formas, de entregar comida na casa do cara pro cara não sair dali. E uma série de outras questões, né?
A cidade onde a irmã da minha esposa mora, lá na China, tá fechada. Eles confirmaram 3 casos e fecharam a cidade. Eles fecharam lockdown. Ninguém entra e ninguém sai dessa cidade até a gente zerar os casos de novo.
Tem algumas poucos países, né? Tipo, a China é um que consegue, não pelo tamanho, território, a quantidade de gente, porque é uma loucura o que eles tentam fazer, né? Que é tentar fazer o lance Covid zero. Mas é muito difícil, né? Porque se abre o aeroporto, acabou de novo, né? Não tem como fazer isso. Uma pessoa vai acabar com tudo, né? A Nova Zelândia tentou, mas a Nova Zelândia, poxa, é uma ilha no meio do nada, né? Então, Então é só fechar o aeroporto, que também não tem problema, né? É muito mais fácil fazer um controle desse tipo. Agora, os outros países estão a própria língua, né?
A Coreia do Sul foi isso, cara. Eles conseguiram barrar a Covid por um bom tempo. Aí uma pessoa enganou eles, fugiu da quarentena e espalhou em uma igreja pra geral. Uma pessoa responsável por espalhar na Coreia do Sul inteira a Covid, cara. Mas uma das paradas que eles investiram muito no surto, depois do surto... susto. Depois do surto de SARS que eles... Foi um susto do caralho. O susto de SARS que eles tiveram, né? Eles investiram muito no tracking. Em você conseguir depois analisar qual o caminho e com quem essa pessoa teve contato. Então, uma pessoa que confirmava que tava com Covid, eles isolavam 100 pessoas que teve contato com ela já de cara, deixava geral de quarentena. E assim eles conseguiam impedir que a Covid se espalhasse, né? Mas eu gosto muito que o Keller falou da evolução da espécie da humanidade, porque existe um crossover entre paleontologia e microbiologia muito legal, que estuda evolução através do estudo da simbiose e parasitíase de doenças virais, doenças bacterianas e de fungos até, entre as espécies. Então tem muita espécie que não consegue se adaptar a novas situações, a novos ambientes, a novas comidas, porque elas não carregam com elas vírus e bactérias que vão propiciar para elas a capacidade de ter as mutações que elas precisam para então se adaptar naqueles locais. Então a história dos vírus que acompanham uma espécie e das bactérias que acompanham uma espécie, é a história da evolução daquela espécie também. É maneiríssimo, cara. Tem um paralelo entre os passarinhos que conseguem e não conseguem comer pimenta, por exemplo, por causa que os que conseguiram comer pimenta depois foram os que tinham uma bactéria dentro deles que tinha capacidade de produzir uma enzima que permitia eles comer a pimenta. Então, os passarinhos que sobreviveram mais em lugares que tinham pimenta eram os que carregavam aquela bactéria. E era uma bactéria que no começo não era simbiótica, era uma bactéria que parasitava os passarinhos e agora se tornou uma bactéria simbiótica. Como é complexa a relação entre a microbiologia e a macrobiologia, né? A gente nunca tá sozinho, a gente é uma colônia ambulante, que a gente chama de humanidade, cheia de bactéria na gente. Cheia de vírus, cheia de fungo.
E é importante a gente lembrar para as pessoas, né? Porque leigos como eu, que vão aprendendo aos poucos sobre isso conforme vão aparecendo, né? Não dá para você eliminar vírus e bactérias do nosso cotidiano, né? Pelo contrário, eles são de suma importância. Eles foram de suma importância para nossa evolução até aqui. E existem muitos vírus e bactérias que vivem na gente de maneira simbiótica, né? Que nos ajudam na nossa alimentação, digestão, em diversas outras áreas, né? Então não dá para a gente simplesmente, tipo, manopla do Thanos, todos os micro-organismos desaparecem. Tipo, provavelmente a gente se ferraria com toda certeza, né? Dado a nossa dependência deles, né? O problema é que alguns, né, estão aí pra serem um pouco mais independentes da gente, né, até certo ponto, porque matar o hospedeiro geralmente é ruim, né.
Não, e sem contar que o corpo humano, ele é muito porreto, assim, né, a gente entra em contato com muitos vírus, bactérias e micro-organismos e o corpo dá conta, entendeu? Eu acho muito engraçado a gente pensar, e às vezes eu penso com horror, alguns comportamentos que a gente tinha antes da Covid, que hoje são inimagináveis, mas você pensa assim, mano, se eu não fiquei doente fazendo aquilo, por exemplo, não vou ficar doente, entendeu? Assim, então, isso é importante também lembrar para não criar tanto pânico, né? O Andrei falou, tem vírus e bactérias que são muito importantes e que estão ali, e o nosso corpo também, assim, e junto com a vacina, o corpo, então, fica uma belezinha, por isso que é importante tomar. Então, é muito... Eu não sei vocês, mas eu lembro de algumas coisas assim, sabe? Tipo, ai, não lavar a mão e pegar em alguma coisa. E fico, meu Deus, que horror. Que horror. O horror. O horror.
Na faculdade, a gente pegava os copos das pessoas que não terminaram a bebida e jogava tudo em um tamborzão e vendia $1 o copo daquela bebida que era tudo misturado, que todo mundo passou a boca.
Nossa, gente, nunca mais, entendeu? Essa coisa de dividir copo, nossa, não.
E o pessoal que lava o pau na pia do banheiro, sacanagem, vamos pra frente?
Eu posso fazer a próxima previsão?
Sim, claro.
Vou fazer a próxima aqui. Então, já que acertamos uma, vamos errar uma, então, pra balancear os karma aqui. A próxima merda que vai dar, muito grande, eu acho que não vai ser uma doença relacionada a gente diretamente, vai ser indiretamente.
Gripe aviária.
A padronização da produção de comida, especialmente agrícola, tá em um nível assustador. E a gente já teve epidemias de doenças que mataram plantações em níveis mundiais de cacau e de banana.
É, banana é a mesma, a banana é clone, né? Toda banana do planeta praticamente é a mesma.
E os grãos que a gente usa pra trigo, pra soja, pra milho, eles são quase clones uns dos outros. Eles são muito parecidos e eles são muito suscetíveis à doença também. A próxima grande merda que pode dar, diferente de a gente estar pegando uma doença, é as plantações dos países que são os silos do mundo pegarem algum tipo de doença nos grãos delas. E o grão alimenta a carne que a gente come, o grão alimenta a gente, o grão alimenta todo mundo. Então pode ser que a gente encare uma grande fome por causa de uma grande epidemia nos nossos grãos, ou em algum tipo de outra produção de comida base, que serve de comida tanto pra gente quanto pros outros animais.
Ah, gente, mas pô, a gente morre adoidado, carne tem.
Vamos ficar suscetível a uma grande fome por causa disso, cara.
Cara, é impressionante isso, de fato, né? Você tem, inclusive até de maneira de espionagem industrial, né? Você teve casos, principalmente aqui no Brasil, de locais que plantas, né? Que, sei lá, frutíferas?
Frutíferas.
Que foram não apenas roubadas, como também jogaram doenças aqui, pragas diversas, pra acabar com esse potencial exportador, porque é concorrente de outro país, né? Então é o tipo de coisa que também é... Não seria impossível a gente imaginar que talvez possa ser até alguma coisa que talvez possa ser proposital, a certo ponto que saia do controle, né? Mas assim, é interessante porque a gente já tá saindo aqui um pouquinho na frente, porque... A questão da gente tentar prever uma pandemia, prever uma doença, é algo que sempre foi uma preocupação da humanidade, né? No momento em que a gente começou a se unir e a se juntar nas grandes cidades, né? Isso foi por intermédio quando a gente começou a passar o nosso conhecimento através da agricultura, da pecuária, porque a gente deixou de ser aqueles pequenos grupos que apenas simplesmente se mudavam de locais e guerreáveis, mas tipo, tinham muito pouco controle, né? Eram poucas pessoas. Quando o pessoal começou a se juntar em cidade depois dessa grande descoberta agrícola, né? A gente tem aí uma colônia inteira de bactérias que podem ser acometidas por doenças diversas e que estão nesse inteirinho de troca, né? Trocas comerciais com outras cidades, com outros países, né?
O que eu acho engraçado... Engraçado não, não acho engraçado. Você tem essa mania de falar, eu acho engraçado, mas de engraçado não tem nada. Mas o que é curioso, assim, nessa questão que o André levantou, é que quando o ser humano, ele, digamos assim, se assenta em um determinado lugar, e a gente tem também essas plantações agrícolas, a gente também tem a criação, né? E não é uma criação que as pessoas falam, vamos criar, mas a criação da ideia de tempo, né? A gente tem muito essa ideia de achar que o tempo, ele só existe, mas na verdade o tempo ele não existe, ele é uma criação. E a partir disso que você tem essa ideia de passado, de presente e de futuro, a partir do dia seguinte, né, de ter que se preparar para alguma coisa, e daí tem essa tentativa de passar o conhecimento, né, de ter uma profecia, de você tentar ver o que vai acontecer ou entender no futuro. E daí a gente tem essas profecias, que é o caso do que a gente vai fazer nesse episódio.
Tem um filme, um documentário, chamado O Exorcista, que ele fala sobre uma entidade muito interessante chamada Pazuzu. Você lembra, ouvinte?
Foi ministro da saúde, não
é? É, exatamente, esse mesmo. Né? Porra, mas tá... Inclusive, tá com um currículo muito melhor do que vários outros ministros que tivemos aí nesse governo, inclusive. Mas o Pazuzu, em teoria, né, ele é o rei dos ventos do leste, do oeste, do sul, do norte, agora eu não lembro exatamente do sul, que é muito engraçado, né? Que é uma entidade da Mesopotâmia que você tinha esse deus, né? Ele não era um demônio pra eles, né? Isso só vai acontecer depois que a igreja pega... A igreja, ela gosta de demonizar os outros, né? Mas você pega essa entidade, né? Que era dos ventos pestilentos, e a galera das cidades que adoravam aquele deus, rezavam pra jogar esses ventos pestilentos pros inimigos. Não é que os ventos pestilentos iam deixar de existir, é que na verdade você tava direcionando pra não te fuder o teu inimigo, né? Então, pô, aí a gente já tem uma certa dica, né, de como que muitos dos nossos antepassados encaravam essa ideia de doença, né, como se algo que não, você não tem microbiologia, né, muitos séculos atrás, você tinha essa coisa de você tentar utilizar de causalidade e o sagrado, né, e tentar fazer essa correlação aí, tentar ter um controle sobre o mundo, né?
Então, deixa eu puxar uma outra questão também aqui, que vai dialogar com o que você puxou, Andrei, e com o que a Gabi também falou um pouco antes. A relação, primeiro, quando a gente fala hoje sobre pandemias e por aí vai, epidemias, a gente não, hoje a gente tem noções, né? Como você puxou da microbiologia e por aí vai, a questão viral, como é que se estuda isso. A gente tem até as análises do DNA, né? Da DNA e o RNA e toda a parte bem micro mesmo de cada um desses elementos para você entender de onde veio, para onde veio, as mutações que tiveram. Isso é muito recente. Tem até uma crítica bem grande que foi feita ao texto que eu gosto muito, que é o Sapiens lá do Yuval Harari, porque no texto tem algum momento onde ele fala assim, que realmente finalmente o ser humano, né, derrotou as pandemias. E aí toma a Covid-19, né? Toma aí na cara. E uma das coisas que ele traz, acho que é naquele relato, alguma coisa para o século XXI e tal, o Harari, ele fala o seguinte, que, na verdade, salvo todos os problemas que a gente teve, né, com a pandemia, foi um sucesso científico. Porque em um mês você tinha sequenciamento do DNA, do não sei que lado, não sei das quantas, do lugar, você tinha os fechamentos, você tinha um pré-protocolo, a vacina foi construída em tempo recorde. Então você tem algumas coisas que se fosse um tempo atrás, se fosse coisa de 15 anos atrás, 10 anos atrás, sabe? Que a gente já era globalizado de muitas formas, você já tinha várias conexões. Se fosse 10 anos atrás, a gente não estava nem na metade do que aconteceu. Então tem algumas questões que são sucesso médico, né? Não que haja sucesso na pandemia, pelo amor de Deus, não tem nada para te ensinar mesmo nesse rolê, é uma desgraça, ela tem que ser lamentada apenas. E assim, eu auxilio para puxar também que quando a gente fala dos nossos povos um pouco mais antigos, nas questões tradicionais, né, quando a gente fala do ponto de vista histórico, você não tinha esse olhar. Então você vai ter sempre essas questões de religiosidade para com esses elementos. Porque acaba que várias das instituições políticas que a gente tem hoje são filhos de alguma religiosidade, de alguma tradição. A religião, ela é uma das primeiras formas de organização social e política também. Então antes de ter um Estado, muitas vezes se desenvolve alguma forma de religião que depois o Estado laico que a gente tem vai se inspirar nisso. E isso não é uma regra, para não parecer também que largar a religião é uma coisa evoluída, né? Que isso aí é outro conceito bem babaca que você vê em vários pensadores do século XIX. Mas com isso eu levanto o seguinte: o que acontece é que você tinha outros papéis também, por exemplo, em xamãs, pajés, líderes religiosos, de fazer esse processo de previsão, não tanto porque vai acontecer, mas porque tem uma possibilidade de acontecer, e se eu não faço uma previsão, ninguém tá preparado, ninguém espera, sabe? É uma questão de, por eu ter me preparado, talvez não aconteça. Então a previsão, muitas vezes, ela vem no sentido, não de que aquilo vá acontecer, mas de ser uma forma de você exortar para que aquilo não aconteça.
Um recado, né?
É, para falar algo que tá dentro da tradição geral, se você pegar todos os profetas do Velho Testamento, bíblico, em vários momentos você tem umas frases do tipo assim, uma exortação pro povo, porque o povo tá fazendo algo errado, aí o profeta se levanta e fala. Aí você pode dizer assim, nossa, mas é Deus manifestando aquilo e tal. Pode, mas também é uma crítica pública para algum comportamento que estava acontecendo no período. Então é mais ou menos assim também que funciona. Você tem vários líderes religiosos, outras partes, fazendo essas previsões para evitar que elas aconteçam. Eu prevejo para que não aconteça, para que eu faça algo que a impede. Porque ninguém é o tosqueira, né, o espírito de porco, de prever merda e querer que aquilo aconteça. Porque ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a pandemia, né? Ninguém ganha com a dizimação do povo por causa de questões de saúde. Então, é um outro ponto também que vai colaborar e vai falar sobre essa relação entre previsões, né, e as doenças.
Hoje eu vejo uma definição muito moderna do que é previsão sobre o uso de evidências e o uso de dados e o uso de conhecimento acumulado para se fazer previsão. Mas eu não vejo a distinção de previsão e pandemia de acordo com essa definição moderna que a gente tem quando a gente estuda história, as previsões e as profecias que se faziam antigamente. O que eu vejo era que previsões, e corrijam se eu estou enganado, previsões eram mais sobre acontecimentos divinos e de natureza. Você previa que a chuva ia vir, você previa que o inverno ia ser rigoroso, você previa a colheita. A previsão, ela tinha mais a ver com acontecimentos gerais. Você previa uma guerra. A profecia, ela tinha mais a ver com pessoas específicas, pessoas chaves e pessoas importantes. Então a profecia é sobre o filho do rei, é sobre o destino do rei, é sobre aquela pessoa da corte. Você procura uma profecia para saber o destino específico de uma pessoa relevante, uma pessoa importante para você. Enquanto a previsão, ela é mais um atestado geral de como vai ser um futuro próximo, de questão de natureza, de questão de organização, mais macro, né?
De fato, a gente tem um pouco dessa diferenciação do que é profecia e pandemia, né? Profecia não é necessariamente um conhecimento prévio do futuro. E a realização de uma profecia está a cargo da intervenção divina e pode ou não ocorrer segundo os seus ditames, né? E o profeta é alguém que conhece o futuro a partir de uma mensagem, algum tipo de comunicação com a divindade. Mas, de modo geral, a profecia tem uma função, que é guiar as ações humanas, com a finalidade de evitar que o mal aconteça ou fazer que algum bem ocorra, né? Ela não é um futuro, mas uma punição, uma recompensa. Tá ligado com o si, né? Com o condicional aí, muitas vezes também, né? E aí a gente tem a previsão, que é algo mais probabilístico, né? De um futuro que se fundamenta na análise de informações. É como se fosse uma projeção, né? Padrões, tendências, seguindo um certo método analítico e estatístico, né? Que por mais que a gente brinque aqui um pouco sobre essa questão das visões do futuro e tal, que realmente tinha, mas não é muito difícil imaginar que certos sacerdotes em muitos locais, muitos antepassados nossos, né, eles eram as mesmas pessoas mais estudadas daquela sociedade também, né? Então, as previsões muitas vezes também tinham um pouco desse ar sagrado, até porque o sagrado e a ciência é tudo misturado, né? Não é dividido em caixinhas como hoje, mas você tem também como um estudo do conhecimento daquela questão toda, né? Então, eu acho que faz muito sentido.
Quem sabia ler o clérigo era ele que tinha acesso ao que você tinha de registro.
Exato.
Ele é a pessoa mais adequada a saber se a safra daquele ano vai alimentar as pessoas no inverno ou não.
E se não fosse correspondido, o cara não era mais sacerdote. Então, provavelmente, tinha uma taxa de acerto até bastante interessante. E não é algo simplesmente aleatório. Vamos dizer assim, um exemplo meio bobo, assim, pra explicar o ponto. A pessoa vê as nuvens pretas da montanha. Ele chega e fala, Deus está bravo com a gente. Tem chance de acontecer uma grande enchente que vai arrasar a maioria de vocês que não estão rezando o suficiente. E aí, porque a pessoa tinha um certo conhecimento sobre aquilo, que você tinha uma correlação simbólica, nós somos animais que fazemos esse tipo de correlação a todo momento, né? Por isso, afinal, estamos aqui onde estamos hoje, porque somos os únicos, talvez, animais que consigam fazer essa correlação simbólica, muitas vezes, e que dava certo na maioria das vezes, provavelmente, né? Ou, às vezes, a pessoa tomava um chá muito louco, puxava alguma coisa do inconsciente, mas aí, né, todo mundo aceita essa explicação junguiana da região toda.
Mas sabe que é interessante você falar isso? Porque quando a gente trabalha com historiografia da bruxaria em alguns locais, né, que existem relatos de que a fulana ou fulano que depois foi acusado de fazer malefícios e causar mal aos seus vizinhos, também entregava, né, contra feitiços ou profilaxias, assim. E daí dizia, se você pegar o seu dedo, tava faltando chuva para plantação, digamos assim. Algo que hoje a gente teria uma explicação natural, até científica. Mas se você pegar o seu dedo e passar dentro de uma poça d'água e misturar, sabe, eu vou fazer a chuva vir, a tempestade vir. E, nossa, às vezes acontecia, às vezes não, mas quando acontecia, ficava, olha, esse indivíduo tem um poder, tem um dom, né, tem a capacidade de controlar a natureza. E muitas vezes essa pessoa tinha a habilidade de prever que estava vindo a tempestade, que estava alguma coisa acontecendo. E era bastante comum em determinadas situações, sabe? E alguns historiadores apontam isso. Não que tudo fosse explicado a partir disso, né? Mas que em alguns casos, com determinados indivíduos, eles tinham essa habilidade de prever, né, ou de sentir que a temperatura estava mudando, que a umidade do ar estava se alterando, né? Então daí isso era explicado pelo viés da magia.
Eu tenho um amigo que faz carinho no modem pro Bitcoin subir.
Me parece que funciona, hein?
Sobe, Bitcoin.
Não tem aquele, não tem aqueles esotéricos, aquelas pesquisas lá que esotéricos estão acertando mais a subida do Bitcoin que esses influenciadores aí de grandes empresas, né? Então é isso, né? Mas essa história da Gabi é muito interessante, né? Você me lembrou muito aquela coisa da mulher olhando pro céu falando que vai chover, sendo confundida com uma bruxa, porque eu tinha um certo conhecimento natural. Novamente, a gente, no nosso pensamento, a gente separa essa coisa, não, porque o conhecimento é algo científico. Científico e a crença é algo limitante e tal. Mas era a mesma coisa na época, não tinha muita diferença com relação a isso. Mas me lembrou também de uma história que, cara, eu não vou lembrar de onde que é essa história, mas que foi de um jornalista que foi entrevistado no Jô Soares. Provavelmente algum ouvinte vai me lembrar, vai jogar na
nossa. O Mark Kayan.
Não, não é
o. Que é o cara que fingia que era um mega profeta e acertou uma par de coisas. O Jô Soares lambeu bola do cara até não aguentar mais.
Tem essa história também, mas não é isso que eu ia falar. Era um cara que ele contava uma história de quando ele era ainda jornalista, muito novinho. Ele foi pro interior do interior do interior, subiu montanha, subiu serra. Porra, é lá pro interior pra fazer uma matéria, um grupo de jornalistas, e ele tava lá como estagiário. Aí eles passaram numa estradinha de terra que não tinha nada, tinha um pequeno casebre. E como não tinha nada, ele não tinha GPS na época, né? Eles pararam pra pedir orientação. E tinha um senhor muito, muito humilde, muito velhinho, realmente muito humilde, casebre, assim, não tinha nada praticamente. E eles pediram orientação, o senhorzinho, né, com toda aquela limitação, ele fala, ó, vai por aqui, e ele deixou um alerta pro jornalista, falou, ó, toma cuidado que daqui a uma hora vai chover. Aí os caras ficaram meio assim, meio que ignoraram e tal, e eles partiram. Mano, certinho, deu uma hora, começou a chover. E choveu, tipo, uma parada de chuva de canivete. Voltaram, né? Voltaram depois de fazer a matéria, depois de alguns dias e tal. Pediram orientação novamente ao senhor, e ele falou, ó, toma cuidado, que, ó, mas hoje vai fazer sol, vocês fiquem tranquilos e tal, mas amanhã provavelmente vai chover. E aí os caras ficaram meio encafifados com isso, voltaram, e eles decidiram fazer uma matéria sobre aquele senhor, que, porra, ele acertava muito. E hoje em dia, porque até a previsão do tempo, às vezes, tem dificuldade em acertar esse tipo de coisa. Então eles levaram um bando de câmera, matéria, pra entrevistar o senhor, e perguntou, cara, como é que é a tua técnica? Como é que tu como é que tu consegue acertar com tanta certeza assim, vai chover? Aí ele falou assim, ele olhou pra ele assim, falou, ué, porque falou ali no rádio ali que tem atrás ali no meu quarto, falou
na previsão. Rapaz, se fuder.
Então, por exemplo, me lembro muito dessa história aí, mas é muito interessante aí, essas questões aí de conhecimento.
Às vezes, as explicações são mais simples do que a gente gostaria, não é mesmo?
A previsão que a gente tem mais antiga, que a gente tem registro, talvez não seja a da Bíblia sobre as pragas do Egito, mas essa que eu acho que ficou mais famosa, porque qualquer tia de esquina que você pergunte sobre a praga do Egito, capaz ela citar as 10. E eu acho elas muito interessantes, assim, porque elas não são só profecias, não são só previsão, é uma parada muito instantânea, né? É uma parada, tipo, sim, aconteceu ali na hora. E é diferente das outras previsões, as outras profecias que a gente tem, né? Quais são as 10, cara? Eu não sou um cristão devoto, eu não sei quais são as 10, eu sei as mais famosas. Assim.
Calma aí. Tem uma vírgula aí. Você falou, eu não sou um cristão, vírgula, devoto. Quer dizer que você é um cristão não devoto?
Também não. Eu sou cristão, gente, nem devoto.
Então você não é cristão, tá bom. Agora sim você é ateu.
Peraí que eu lembro. Peraí, deixa eu puxar aqui que eu... Não. Pô, vamos lá.
NFT, Naruto.
O Moisés transformando a água do Egito, avermelhando a água do Egito.
Perfeito.
Né, transformando em sangue.
Certo.
Eu lembro disso.
O Andrei tá com uma aba aberta pra ficar conferindo as respostas.
Com certeza. Não, eu tô aqui fazendo um check só.
A segunda foi Rã, que são os bichinhos que devem ter pulado de lá. Aqui tem uma confusão, porque tem a de moscas e tem uma de mosquito, que eu não sei porque a galera separa os dois. Tá tudo bem.
Sim, tá certo. Primeiro mosquito, depois é mosca.
Mas que podem ser piolhos também, né?
Às vezes aparece como piolho, acho que
É a terceira, do mosquito ou piolho, depende da versão ou da tradução.
Aí você tem a quinta, que é a peste que matava os animais, né? Que é uma praga nos animais, principalmente acho que os de grande porte. Aí você tinha uma doença na pele, que era uma parada de não sei se era uma coceira, ou eram os machucados na pele que tinha.
Perfeito.
Aí eu não lembro se eu acho que era gafanhoto ou era granizo.
Era chuva de preda.
Chuva de preda. Chuva de preda, então a gafanhoto é a próxima.
É a próxima.
Aí as duas que são as dramáticas, né? Que é o dia vira noite e a morte dos primogênitos. O anjo da morte vindo buscar os primogênitos.
Como assim?
Cara.
Não, como assim? Essa última aí.
A última praga é Moisés olhando e falando assim, ó. Você que não adora o faraó, ou você que é judeu, sacrifica um carneiro e pinta o batente da sua porta de sangue. Porque o anjo da morte vai andar entre as pessoas e se você não tiver feito isso na porta da tua casa, ele vai entrar e vai matar teu primeiro filho.
Ué, mas Deus tá matando criança?
Essa é a mais dramática de todas.
Ih, rapaz, o pessoal tá sabendo disso?
É, imagina. E aí morre o filho do faraó e é na hora que o faraó permite, depois do Moisés cantar o Let My People Go, que é o Príncipe do Egito, pra quem nunca assistiu.
Perfeito.
É, maluco, o seu reino passou por 9 pragas e ele não tinha desistido. O faraó falou, não, tá de boa, vou continuar aprisionando os hebreus aqui como escravo, que tá de boa, Sussa, pode mandar mais gafanhoto, tem plantação pra caralho.
Let Mas my people go.
A morte dos primogênitos é a mais emblemática de todas, assim, né? A que mais me causa agonia são as rãs. Cara, leva o primogênito, me deixa com piolho, entendeu? Tipo, mosca.
Exato.
Agora, rã caindo do céu, puta, isso...
Bizarro você pensar que você tinha que pintar com sangue batente da sua porta pra sinalizar pro encosto que vai ser... Pro encosto não, né? Pro encosto divino.
É, o encosto depende pra quem você acredita, né? O egípcio médio, que não acreditou, pra ele era encosto, né, mano?
Mas todas as pragas tinham essa parada de que os hebreus não sofriam com elas, né? No dia que virou noite, ali onde os hebreus ficavam, ainda era dia, tinha essa parada. O que eu quis dizer que eu não sou cristão é que eu fiz catequese, então eu aprendi, teoricamente, que era pra eu saber essas paradas. Ia no domingo com a família, na igreja.
Você mandou a cartinha?
Não mandei a cartinha.
Então tu é cristão ainda, pô. Tu é católico. É católico.
Carta de apostasia da fé.
Não fiz cartinha. Inclusive, não vou poder casar na igreja por causa disso. Mas o que eu acho muito maneiro nas 10 pragas...
Maneiro na morte dos primogênitos.
É maneiro, né? É maneiríssimo.
O que eu acho muito maneiro nas 10 pragas do Egito é que houveram, através do tempo, muita tentativa de explicar, através da história e da ciência, essas pragas.
Que aí foi o Rio Vermelho das algas, fez o sapo sair, eram essas histórias.
Exatamente. E tinha muitas explicações, especialmente naturais, de desbalanceamento ecológico, que poderiam desencadear alguma dessas coisas. Praga de gafanhoto é uma parada que a gente conhece. Chuva de granizo acontece em deserto também. Não é uma parada assim, tipo, chuva no deserto não é uma parada que, assim, é muito mega rara. É que é escasso, não é que é rara.
Não o suficiente pra transformar o deserto em não deserto, né? Mas acontece, né?
Exato. Mas quando acontece, o deserto fica lindo. Fica tudo verde, flores pra tudo quanto é lado. É bonito de ver. Mas chuva de granizo é uma parada que rola no deserto. O que as 10 pragas do Egito fizeram é acumular tudo numa tacada só, num espaço de tempo que é inexplicável, né? Você não tem como as 10 paradas terem acontecido, né? Mas eu gosto da tentativa de falar, talvez isso seja uma parábola sobre coisas que aconteceram espaçadas, né? Tem algas que pintam o Nilo tanto de verde quanto de vermelho, dependendo do tipo da alga, e às vezes elas crescem exponencial, assim, cresce até encher o Nilo de alga, fica tudo vermelho e de repente morre tudo, porque acaba o alimento delas, né? Uma vai matando a outra, acaba o espaço e de repente morre tudo. Então, tipo, uma questão de uma semana, fica tudo vermelho e some. Isso, inclusive, acontece no Rio Chicago, aqui perto do Lago de Michigan, fica tudo verde de alga, pá. Parece um mijão enorme e de repente morre tudo. Chuva de rã é uma parada que acontece quando tem monsoon, quando vem a tempestade levando tudo, eleva as rãs, leva o sapo e chove anfíbio, chove lagartixa, lagarto, rã, chove mesmo, cara. É de parece zoado, mas chove. O primogênito não temos como explicar. Isso daí não tem como.
Eu tava esperando o Lucas explicar a morte dos primogênitos. Eu falei assim, quero saber muito como ele vai.
Era os Assassin's Creed fazendo trabalho lá, comissionado.
Mas o dia vira noite é o eclipse, né, cara? A pessoa dá uma exagerada ali no eclipse, né?
É, eu acho legal esse esforço. Eu acho que combina, porque tem muita coisa que desencadearia outras, né? Existe também uma passagem de tempo, claro? Isso, tipo, isso foi realmente um dia depois do outro? Foi, tipo, 10 anos... É tipo o Brasil, porra, elegeram o cara lá, logo depois pandemia, logo depois, porra, crise de caminhoneiro, desabastecimento nas coisas, gripe.
Fica implícito um mínimo de passagem de tempo, porque o faraó manda soltar os hebreus e manda prender os hebreus de novo. Mas não fica explícito como isso acontecia e se os hebreus saíam dos alojamentos dele então, e depois voltavam. A gente só sabe que o faraó mandava soltar e depois que a praga acabava, mandava prender. Então talvez isso foi tipo uma crise, assim, tipo um arco de crise de um mês ou alguma coisa assim.
É, levando em conta que os hebreus nunca foram escravizados pelos egípcios historicamente falando, né, pode ser tudo inventado também, né, isso também faz todo sentido. Mas assim, com todo respeito, gente, pelo amor de Deus, né? Se você acredita, fica à vontade aí. Só é estranho nunca acontecer de novo, né? Porra, deu tiro fé. Mas
só é estranho os caras que escreviam qualquer coisa não ter isso escrito, mas beleza. Você tem pichação e relato do escrito em parede de greve dos trabalhadores, supostos escravos egípcios. Mas beleza.
É isso que eu fico pensando, por exemplo. Imagina, por exemplo, hoje na nossa sociedade atual. Passa-se 2000 anos. Moisés é bem antes, né? Tipo, sei lá, passa 3, 4 mil anos. E aí, por algum milagre do destino, sobra um livro que vai explicar toda a sociedade. E aí sobra o livro...
50 tons de cinza.
Cara, como é que vai ser a sociedade 4 mil anos pra frente? O que que elas vão pensar da nossa sociedade? Mas, tirando os 50 tons de cinza, que seria maravilhoso, mas, por exemplo, pega aí um livro... Pega, tipo assim, vamos dizer que alguém digitalizou um blog, sei lá, de esquerda, por exemplo, e ficou lá. Cara, tipo, naturalmente, um lado vai falar muito mal do outro a ponto de quase descaracterizar o outro e o outro vai fazer a mesma coisa com aquele lado, né? Sim. Então, por exemplo, você imaginar que, às vezes, uma situação muito filha da puta como a gente tem hoje possa ser encarada como uma escravidão, talvez, como uma usurpação de poderes, como... Enfim, tudo isso depende de quem tá contando essa história, né? Então pode haver aí uma questão exagerada que foi aumentando conforme o tempo também. Vai saber.
Só pra puxar, Moisés é dado a autoria do Pentateuco, né, na Bíblia, os 5 primeiros livros e tal, que é mítico, uma boa parte deles, inclusive a autoria de Moisés também é mítica, muito provavelmente a tradição oral de, sei lá, quase 600 anos, assim, que a galera teve. Então, né, uma coisa, é um mito de origem, é um mito de fundação, né, uma coisa pra contar. Mas isso aí que você puxou, Andrei, ela é muito importante também quando você fala sobre desses livros sagrados acaba auxiliando ou direcionando a nossa sociedade. Por que que pra gente é tão importante importante, até hoje, profecia ou ter esses controles? Porque, muito provavelmente, você pega o principal livro sagrado que é fundador da sociedade no Ocidente, é a Bíblia, é nesse sentido. Você tem muito disso colocado ali. Assim como a galera não briga tanto por liberdade individual, toda essa sociedade que tem essa visão ocidental, esse formato ocidentalizado de trabalho, é por causa do tal do livre-arbítrio que está descrito na Bíblia. Então, é considerado como se fosse um direito sagrado a tal da liberdade individual, né? Sem esquecer que você vive num coletivo. Em compensação, se você for para um outro lado, se for, por exemplo, China, como a gente estava falando aqui, onde você não tem esse livro sagrado, você teve outros, né? Você teve outros trabalhos, a galera acha um absurdo essa ideia de liberdade individual, né? Acha que a galera tá correndo pro suicídio com o que tá acontecendo, por exemplo, com questão da pandemia aqui. E é justamente porque o que era esse livro sagrado, o que eram essas tradições que acabam influenciando determinado povo no seu funcionamento. Acaba que hoje a gente precisa muito também dessa ideia de prever, daquilo que vai acontecer, essa segurança frente ao desconhecido, porque também é uma construção histórica que a gente teve ao longo do tempo todo, né? Que veio formando essa sociedade que a gente tem.
Eu acho que é adequado a gente mencionar que normalmente os mitos de criação também incluem uma profecia pro qual vai ser o fim daquele povo. Na nórdica a gente tem o Ragnarok, na cristã a gente vai ter aí o arrebatamento final e o apocalipse. O apocalipse é uma profecia, assim, que se você curte mitologia, ela é maneira de estudar, cara. Ela é mega catastrófica, eu adoro as catastróficas, cara. Quanto mais vulcão explodindo, melhor.
É, dependendo do viés, ela não é nenhuma profecia, né? Ela é um fato, dependendo do... Estamos caminhando para isso, então, e se tá escrito na Bíblia, tá escrito, vai uma hora vai acontecer.
Mas explica para mim o que é o apocalipse na Bíblia, porque essa é a parte da Bíblia que eu pulei a catequese para jogar ping-pong.
Eu sou neta de uma professora de catequese e eu não tenho ideia do que a gente tá falando. Tadinha da minha avó, desculpa, falhei com você.
Apocalipse é um nome que você dá em grego, porque Apocalipse, no Novo Testamento, ele foi escrito em grego.
Nossa, parece muito o nome de um cara grego, né? Apocopolis, essas paradas assim, né? Nunca tinha pensado nisso.
Revelação, né? Por isso que em inglês chama Revelations, né? Revelations de San John. E tá associado a essa... Isso é outra coisa muito louca, né? Os cristãos falam que, ai, não, porque o Velho Testamento é nosso. Não, não é. Foi escrito em dois idiomas diferentes, inclusive, porque são povos diferentes, tudo diferente, mas tudo bem. O Apocalipse, ele tá descrevendo ali, foi uma viagem, uma loucura do humano, né? Atribuído a um determinado John da vida, mas não quer dizer que seja o mesmo cara que a gente tá falando, que ele tá dizendo o que foi revelado pelo divino sobre o chamado fim dos dias, sobre aquilo que há de vir. E esse fim dos dias não tá situado em lugar nenhum. Você vai ter versões teológicas, inclusive, que falam que o fim dos dias foi Roma e o início da Idade Média, a Alta Idade Média, sabe? É esse grande período que foi terrível pros cristãos, de certa forma. Foi a aniquilação do que foi Roma, a reestruturação da sociedade, e por aí vai. E ele é cheio dessas visões simbólicas do que tá colocado ali. Então, vai ter essas diferentes interpretações. Mas ele é uma observação dos planos celestes e do que há de por vir para o povo cristão. A ideia é essa.
Perfeito, perfeito. E é uma narrativa muito lúdica, né? Muito simbólica, né? Bestas, dragões, porra, cavaleiros do apocalipse, representados, personas e tal. Ela é muito diferente de outras narrativas, por mais fantabulosas que sejam, né? Desde arbustos com fogo que fala, pragas do Egito e coisas nesse sentido, milagres acontecendo torta direito. O livro do Apocalipse é muito diferentão de todo o resto, né? Eu achei ele muito interessante, de fato, né? E mexe muito com o imaginário, né?
E o Apocalipse, ele exerce muito fascínio até hoje, assim, a gente vê em diversos filmes e séries de TV e livros, as pessoas abordam isso, né? E vão ressignificando ele também, assim, porque querendo ou não, ele tem esse impacto, né? Que nem o Andrei falou, é o cavaleiro da morte, as pessoas morrendo, alguns vão se salvar, outros não, né? Então, tem várias ressignificações pro Apocalipse, até contemporâneas a nós, né? Eu tava vendo um documentário recente sobre Heaven's Gate, né? Aquele culto / religião, né? E eles também ressignificavam o Apocalipse cristão, sabe? Então, inserindo daí, claro, a questão dos alienígenas e assim por diante, mas é algo que ainda exerce muito impacto e fascínio, as pessoas querem entender.
O que eu curto muito dessa premissa do Apocalipse para cultura pop e ficção é o preceito dos sinais do apocalipse. E você teria uns sinais de que o apocalipse tá vindo, né? Coisas específicas que acontecem e que mostrariam pra você que vai realmente rolar, que você está cada vez mais perto disso acontecer. E isso eu gosto muito de profecias que tem esses sinais, porque é muito maneiro, porque esses sinais normalmente eles são genéricos, né? Eles não são sinais específicos. Aí você fica caçando esses sinais, né? Pô, será que esse presidente do país agora é um sinal do apocalipse? Será que os gafanhotos que vieram da Argentina pro Brasil é um sinal do apocalipse? Você fica caçando o que seriam esses sinais pra saber se tá chegando ou não. Mas eu quero o teste do BuzzFeed pra saber se você é arrebatado ou se eu vou ficar.
Se você tá se perguntando, talvez você não vá.
É. Eu não quero estragar a tua esperança, mas acho que não vai dar, hein?
Mas vamos dizer que quem for salvo aí, talvez não valha a pena ser salvo junto não, mano. Isso aí, tudo depende de perspectiva, né? Cara, e a gente tem, por exemplo, ainda falando sobre Bíblia, né? Pra não... Acho que o podcast não tá blasfemo o suficiente. Vamos continuar aqui nesse tema, né? Esse apocalipse, segundo João, né? Ao menos no Ocidente, ele tem coisas do tipo... E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava apresentado sobre ele tinha por nome... Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. É muito simbólico, né? Então, é quase o Nostradamus, né? Você pega todo esse simbolismo e você aplica o que você quiser, né? Você coloca a pessoa que você não gosta.
Então é que virou um tipo literário, né? Você falar que é a literatura apocalíptica, né? Você descrever de maneira críptica e dessa maneira profética. E tem uma coisa muito louca também, que nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, você tem os principais males que afligiam um sujeito médio, saca? Ao longo da história, assim. Só foi parar de afligir, de certa forma, na modernidade. E de certa forma, né? Abre aspas, porque em alguns bolsões, apenas isso não afligiu. Mas você chega pra pessoa e fala assim, fome. Fome é um problema hoje. O Brasil voltou pro mapa da fome. Tem gente, vizinho teu, que tá ouvindo esse podcast agora ao seu lado, que provavelmente não tem segurança alimentar, né? Não tem as três refeições do dia garantida. Com certeza. Então tá aqui. No período também tinha. Você tem guerra. A sombra da guerra, que é essa morte que vem, que te toma e que você não tem o que fazer diante dela. E todo sofrimento atrelado à guerra. No Brasil, exceto no Rio de Janeiro, por exemplo, que tá numa guerra constante, né? Vamos lembrar disso. E alguns outros locais, você tem essa guerra presente, sempre. Você tem morte. E essa morte que tá colocada aqui, que é o Cavaleiro da Morte, não fala assim, ah, mas tudo não tá matando? Sim, tá. Mas o Cavaleiro da Morte, ele tem um detalhe específico, assim, que é... E quando você fala que o inferno seguia de perto, que é aquela morte final mesmo, é a decomposição, é o... A não existência, é a privação do plano terrestre de vez, assim. É uma morte que é sem os ritos, sem os cuidados, você simplesmente vai. É uma morte sem sentido, né? Não é uma morte que dá sentido. E você tem peste, né? Que é o cavaleiro que justamente carrega a peste. Essa é a ideia. Ele tá trazendo as doenças, né? Que é pra você ter o sofrimento em vida, então.
É porque fome e guerra não é o suficiente. Precisa da peste e das feras, né?
Jamais. Então você tem isso como algo presente, assim. São quatro problemas que eles são sociais, né? Eles acompanham os agrupamentos humanos, né?
Total, né? Não tem aí, por exemplo, ficar sem o Wi-Fi, né? Como característica, né? Coisa nesse sentido.
O Neil Gaiman e o...
Terry Pratchett.
Terry Pratchett, né? Que eles escreveram o Belas Maldições. Na época, se tinha essa ideia de que peste não há mais, né? Tipo, não há mais peste, porque nós descobrimos a penicilina. Então acabou a peste. E aí ele troca, acho que, por poluição, tá ligado? Se eu não me engano, é esse que é trocado. Bom, né? Pode ser cinco. Por que não? Bota a posição junto aí.
É isso aí, cara. Mas é muito interessante isso. Isso também. Toda a sociedade humana que tá passando por uma crise, né? Se a gente tá falando do Ocidente, provavelmente você vai ter um grupo de pessoas falando que estão próximas do apocalipse. Galera, fica tranquila. Não vai acontecer nessa. Não aconteceu na anterior. E nem na anterior. E também não vai acontecer na próxima. Isso aí vocês ficam tranquilos. O nosso sofrimento vai ser eterno. O nosso otimismo... Esse é otimista acreditar que o mundo vai acabar. É otimista. A gente tem que parar de ser otimista pra lutar pelo que é nosso. Isso aí. E por exemplo, a gente tem a peste negra, né? Que dizimou um terço da Europa, né? Alguns falam até um pouco mais, que teria vindo de outros países, né? E a peste bubônica, ela teria sido também interpretada como parte das profecias sobre o fim do mundo. Ela foi profetizada, ou seja, foi dada um significado como uma punição divina em vista do comportamento dos homens. E realmente foi aquela coisa de acabar com a sociedade, praticamente, né? Você tem cidades inteiras que foram tomadas pela peste, partes da cidade tomadas em que você não podia se aproximar, tudo isso por causa da pulga do rato, né? Era uma sociedade com falta de higiene, com uma praga de outra, proveniente de outras pragas, né? Que era uma coisa que vivia dentro do rato, que começou a picar o humano, né? E aí tem muito daquela coisa, acho que a Gabi pode até falar melhor que eu, né? Que aí, qual é a crença, né? Porra, quer dizer que a gente tá... Por que que a gente tá morrendo? Quer dizer que a gente tá fazendo muita merda. Então vamos nos livrar das bruxarias. Então vamos matar os gatos, ou seja, a única coisa que matava os ratos, os caras se livraram e piorou tudo, né?
Mas a peste bubônica, ela causa uma instabilidade, ou até ela desestabiliza muito, e isso faz com que eles acreditem ali. Eles, a gente fala da Europa, né? Parece até que era tudo muito igual, né? Assim, a gente tá falando de lugares bem distintos, mas que causa essa instabilidade na Europa e faz com que muitas pessoas acreditem que era um castigo divino. E assim, a gente fala da Idade Média e da Idade Moderna, mas até hoje muitas pessoas enxergam doenças como castigo divino. Assim, achar que determinada doença ou determinada pandemia ou determinada morte foi causada por, né, por um castigo. E isso, assim, é complicado.
Quanta gente aí fala, pô, não gosto de você, Deus vai te dar um câncer, né? De todo tipo de doença pra qualquer tipo de coisa que você, em teoria, faça de errado, segundo a concepção daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, né?
Essas reinterpretações, elas são legais, assim, entre aspas, a gente observar, porque a gente fala muito da grande praga que bateu uma vez e acabou, mas ela teve várias ondas subsequentes depois. E é interessante ver a forma política com que elas vão ser reinterpretadas em cada onda. Você vai ter a onda de 60, 63, 74, 1400, 1438, 39, 1456, 57, 1464, 66, 1500, 1518, 31, 1544, 48, 1563, 66, 1573, 88, 1596, 99, 1602, 1623, 1644, 1664. Ela continua batendo, cara. Ela vem e ela arrasa com toda a geração de novo. E ela é interessante porque crianças e idosos eram mais suscetíveis à doença. Então você arrasa a possibilidade de transferência de conhecimento, de cultura entre gerações. Então você tem praticamente um reboot cultural. Você não tem aquela passagem da terceira geração para a segunda, para a primeira, de conhecimento, né? A próxima geração que vem, ela vai praticamente restabelecer a cultura daquele local de novo, a partir do que sobrou. Então ela considera como uma grande régua cultural também, né? E ela vai pegar forte, mas muito forte, no oeste africano também em 1900. Então você tem aí 1900, cara, século 20.
O Brasil teve um surto no Rio de Janeiro de peste bubônica, e se eu não me engano, o surto brasileiro foi o que deu origem ao Butantan, não é? Tem uma história dessa também. Não vou saber dizer com certeza aqui pra vocês em pesquisa, mas se eu não me engano, o Instituto Butantan, ele existe por causa desse surto de peste bubônica que teve no Brasil.
E você conseguir prever uma coisa dessa, ele vai te dar um status de profeta, cara. Você vai falar, ninguém vai se preocupar, vai acontecer e de repente você é a pessoa com a palavra. E assim, de 75 a 200 milhões de pessoas morreram de peste bubônica, é o estimado. Então, na pior das hipóteses, são 75 milhões de pessoas, cara. É muita gente. É uma parada, assim, inacreditável, sem precedentes, assim, pra humanidade.
A gente vai ter mais pra frente a febre amarela, né, que volta durante o século XX, né, já prevista, inclusive, pelos cientistas no século XIX. É pra você ver, realmente, que o cientista aí não é levado a sério, né?
É complicado. O cientista no Brasil não é levado a sério, viu? Na TV, o que eles fazem com o cientista? Não é sério? Pode ser,
é,
não.
É isso aí.
Em 27, ela foi a primeiro vírus que ataca humanos isolado. De um humano, o vírus da febre amarela. Então, ela foi a primeira grande vitória da humanidade em cima de um vírus. Então, apesar de ela ser uma epidemia anunciada, prevista, que já se entendia a causa e já rapidamente, pro nível de 1900, entendeu como a infecção se dava, pra quem não sabe, a febre amarela, ela é transmitida por... Andrei?
A febre amarela? Pelo rei amarelo.
Aedes aegypti.
É um mosquito.
É só o Aedes mosquito que transmite?
Não, não é só o Aedes. É que o Aedes, ele é mais, muito mais propenso.
O Aedes, ele é mais filho da puta, entendeu? Ele resolve que ele vai carregar todas as doenças e vai foder com todo mundo.
E é um vírus de RNA chamado Flavivírus, coitado dos Flávios.
Flavivírus. Tem uns Flávio aí que é tipo vírus mesmo, mano. Não queria falar nada não, mas... Deixa eu falar.
Mas ele foi o primeiro vírus que a gente conseguiu entender melhor, assim, a gente conseguiu pensar melhor sobre ele, assim, enquanto tava rolando as epidemias de febre amarela. Mas ela ainda é um problema. Pra viajar pra alguns países, você vai precisar tomar a vacina de febre amarela pra mostrar pra aquele país que você não tá trazendo a febre amarela.
Como assim? Você tá falando que existe passaporte sanitário? Estão obrigando pessoas a se vacinar pra entrar nos locais? Como assim, mano?
Nossa, que absurdo, né?
Que isso, mano? Que absurdo.
Pois é, cara. E ela foi interessante e diferente, assim, porque a gente já tinha academia científica do jeito que a gente conhece, muito mais próximo do jeito que a gente conhece já, né? Então você conseguiu ver muito debate científico acontecendo nos moldes que a gente vê hoje. Então o cientista ia lá e mostrava uma coisa, o outro mostrava um pouco diferente, e assim a coisa ia evoluindo. Você consegue hoje pegar os papers sobre febre amarela e seguir todo o caminho de desenvolvimento da ciência, se você quiser estudar isso. A galera que estuda virologia, provavelmente tem um seminário sobre isso, onde isso é resumido, cada paper vira um bullet point, né? Então ele é muito interessante de você ver como o processo de história científica, assim.
Cara, e é interessantíssimo, né? Porque muitos desses especialistas e cientistas não tinham um conhecimento tão sofisticado quanto o que a gente chegou nesse momento, né? Então, por exemplo, muitos deles não sabiam que existiam germes, vírus, DNA, RNA, mas eles tinham um conhecimento precário, claro, mas que conseguiam prever algumas doenças dessas, né? A gente tem o caso da gripe aviária. Cara, 1878. Isso é século...
19.
Obrigado.
Eu não achei que você tava perguntando. Achei que você ia falar e deu um engasgado.
Não, mas eu dei engasgado. Eu sabia, pô. E, cara, é muito impressionante porque a gente tem diversos alertas com relação a isso. O que o Lucas traz, e aí a gente chega nos dias de hoje, o que o Lucas traz naquele momento sobre gripe, a SARS já era estudada já há muito tempo, já tinha décadas já com tentativas de tentar minimizar danos. A Covid, como a gente conhece hoje, já estava sendo alertada que podia sair da região que saiu em 2012, né? É por isso que talvez as pessoas não entendam que é muito complicado você falar, não, foi um vírus criado em laboratório, porque parece que foi uma coisa, né, que nunca existiu antes, existiu pela primeira vez, que foi engendrada. E, cara, é uma parada que todo mundo sabia que tinha... Todo mundo, entre aspas, né? Todos os especialistas em virologias e órgãos que monitoravam esse tipo de doença estavam falando, cara, tem um potencial de dar merda. A gente não sabe quando vai, mas a qualquer momento pode dar.
Em 2012, foram estabelecidos 5 laboratórios no mundo inteiro, um deles na China, dedicados a estudar só a família de vírus da Covid por causa do SARS e depois do MERS. Só pra essa família, dedicado só pra isso. Então, já existia o entendimento de que o potencial de dar ruim era muito grande e a gente tinha que focar nisso. Na Arábia Saudita teve um problema de Covid com camelos.
É uma gripe de camelo que pulava pra galera, né? Pros criadores. Assim.
Isso. Então eles já tinham conhecimento científico na frente de muita gente também por causa da praga que pegou no camelo deles. Mas isso que rolou da galera não confiar nas vacinas de Covid é um problema de embate entre o que é conhecimento científico e o que é educação popular, que ele vem ocorrendo no Brasil desde do século XIX. Você tem em meados de 1904, 1.800 pessoas internadas por causa de varíola, cara. Isso só na região ali do Hospital de São Sebastião. Você vai ter entre 1837 e 1846, né, o uso de vacina contra a varíola. E depois o Oswaldo Cruz, ele vai pressionar para que a vacina de varíola se torne uma coisa nacional, né? Ali acho que no começo, mais ou menos 1903, 1904, alguma coisa assim.
1904.
É 1904, né? A galera se sentiu tão ofendida pelo governo indo vacinar a população que você teve a revolta das vacinas, cara. Você tem uma revolta popular, um levante brasileiro contra o governo vacinando a população contra uma doença que era entendida, que a galera já estudava, que já sabia a causa, que você já tinha vacina, cara.
A gente precisa só tomar um pouco de cuidado nessa comparação. Acho que o Keller e a Gabi podem explicar melhor um pouquinho pra gente, porque não é equivalente ao que tá acontecendo hoje.
Não, não é.
No sentido da maneira como o Estado agiu naquela situação. Porque o pessoal vai falar, ah, não, porque estão me obrigando a tomar vacina. Não, naquela situação, o governo não explicava o que estava acontecendo, entrava na tua casa, vacinava com a mulher.
E era uma higienização do pobre.
Era outra questão.
E também tem uma questão muito importante da revolta da vacina, que ela está associada também a reformas urbanas, né? Que estavam sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Então, como o Keller falou, era uma higienização do mais pobre, que tinha a sua casa invadida, e era meio que, tipo, você até perdia a tua residência. Então, atrelado, a gente pensa muito assim, que houve uma revolta porque as pessoas foram obrigadas a vacinar, mas vai muito além disso, né? A gente também tá falando ali de uma política extremamente classista, né? Se a gente for falar, que quer, entre muitas aspas, limpar a cidade, sabe? Higienizar a cidade, deixar ela mais bonita.
Era que o pobre era um ratinho que transferia doença. Essa era a parada. E você tem que alargar a rua, acabar com os muquifos, né? Destruir essas casinhas pequenas onde o pobre vivia, porque só tinha um banheiro, não chegava água o suficiente.
Os cortiços, né?
Então, e nessa época, inclusive, você tinha muito discurso higienizante, no geral. A própria Higienópolis é do período, aqui em São Paulo, né? Ela surge na ideia de ser o quê? Local onde vai ser arborizado, aberto, vai ser uma área de saúde, de qualidade de vida, de ruas amplas dentro da cidade, né? Que o pobre não pode frequentar com muito tempo pra lá. Por isso que tem esse nome, né?
E ainda hoje, né? Opa, tentaram colocar uma estação de metrô ali, o pessoal quase tirou a cueca pela cabeça, mano.
quase que os caras desmontam.
É. Mas eu tava trazendo a revolta das vacinas pra fazer a comparação com o Zé Gotinha depois. O salto que a gente deu no Brasil de educação, o Zé Gotinha, ele é uma parada que virou cultura do Brasil, a vacinação infantil, de forma inigual no mundo inteiro. O Brasil era estudado como case de sucesso de erradicação de doença através de campanha. Cara, você não tem melhor história de sucesso de que campanhas realmente funcionam, cara. Você realmente consegue transmitir pra população e fazer com que aquilo se torne parte da cultura deles. Aí eu tenho a minha carteirinha de vacinação de quando eu era pequeno. A maioria das vacinas eram escrito na canetada e eu não consigo entender nada do que eu fui me vacinado. Minha mãe não sabe entender o que eu fui vacinado, mas tá a minha carteirinha de vacinação ali lotada de vacina. Eu tomei tanto antitetânico, cara, que quando eu fui fazer a aplicação do Green Card aqui nos Estados Unidos, a pessoa que tava me ajudando a traduzir a carteirinha de vacinação aqui, olhou pra mim e falou, cara, por que você tomou tanto antitetânico? Eu não faço ideia, bicho. Tá sobrando? Mete. Vai no braço, vai no bumbum. O Zé Gotinha é muito sucesso, cara.
Tem 4 anos atrás, eu acho que era gripe. Eu não lembro qual doença que era. Febre amarela, que era. Mas teve o surto de alguma coisa. Por aqui, acho que foi 2019, 2018. E, mano, eu tava voltando do trabalho. Tipo, tava acontecendo ali na saída do dentro da estação. Eu saía da catraca, tinha aplicação de vacina. Eu até fiz uma certa cagada, porque eu não voltei pra tomar a segunda dose. Eu precisava ter tomado a segunda dose. Mas como eu parei de usar o metrô na época, eu acabei não correndo atrás disso. Mas, cara, tipo, eu falei, cara, estão dando vacina aqui, porra, vou pegar essa fila, que não era tão grande, e eu vou tomar por quê? Por que, caralho? Porque podia ser, o cara podia estar me oferecendo uma Coca-Cola, ia tomar, caralho. Eu ia entrar na fila e ia pegar, cara, de graça. Porra, e é impressionante, né, como que pioraram o que já era, que era ruim, e conseguiram piorar o que era exemplo do Brasil, né, que era o lance da vacinação. Cara, eu não consigo entender o buraco que a gente se meteu com coisas que eram pra ser tão óbvias, mano.
A Arapuca já tava armada, né, cara? A hora que a gente viu, nós estava dentro e nem percebeu.
Não é nem Arapuca armada, é tipo, porque Arapuca você entende-se que, beleza, sempre teve movimentos antivacinas exportados lá de fora, mas teve um... E eu, cara, eu não consigo entender o benefício.
Teoria da conspiração e transmissão de ideal cultural através de redes sociais é uma parada nova, cara. De 5 anos atrás...
Eu entendo o mecanismo, muito mal e porcamente, mas eu entendo o mecanismo. Eu não consigo entender o benefício que alguém inflar isso, ganha.
Poder.
Mas poder do quê? Tem mais gente morrendo.
Você tá ditando alguma coisa. Não me espanta com vida, não. Cara, vou dar um exemplo pra você da revolta da vacina. A revolta da vacina começou com essa ideia de vamos vacinar o povo. Essa era a ideia. Vamos vacinar o povo, porque tem que vacinar o povo, porque o povo é doente. Foi aproveitado pra você poder tirar o povo dali e fazer esse discurso higienista. Chega num ponto, cara, que tem a tentativa de golpe militar, irmão. Chega um ponto que a polícia sobe local atrás do último reduto anarquista, tá ligado? E aproveita já, tá mexendo? Já mexe em tudo, já vai passando outras coisas, já vai fazendo o que puder, mexe
torando que tiver a chance. Eu sei que o rolê acaba com tentativa de um golpe militar derrotada, 30 e tantos mortos, quase 1000 pessoas presas, e teve gente que foi deportada pro Acre, tá ligado? Que era já pra você fazer a limpeza da cidade mesmo, de quem eram seus inimigos políticos. Você aproveita, aproveita a situação. Então qualquer situação de caos é benefício pra alguém, cara.
E porra, é só a picada, cara.
Mas sempre tem alguém beneficiado nessa história. Nada é inocente, nada é gratuito.
Não, mas Gabi, mas respondendo o Keller, cara, eu já, tipo assim, eu não sou inteligente e eu já entendo. Vai ser 20 anos só pra essa galera cair na real que tá fazendo merda? Eu não consigo entender, mano. Eu não consigo entender e eu não aceito.
Vou até mais.
Eu não aceito.
Talvez a gente nem esteja aqui pra entender o que aconteceu.
Pô, se essa galera estiver aqui ainda, eu tô de boa de não estar, hein? Tô só bom.
Tem um ano que eu não tomei a vacina da influenza. Eu tomo todo ano a vacina. Aqui o inverno é bem rigoroso, tem a temporada de vacina, todo mundo se fode junto, porque se não tomar vacina, geral fica doente aqui no inverno, porque você realmente fica mais fraco, você faz menos exercício, você está exposto ao frio, e todo mundo se aglomera num lugar que está quente o tempo todo, então a doença se espalha muito mais rápido. Teve um ano que eu pulei, eu não tomei, eu fui cabeça dura, ah não, nem esquenta, tô ocupado, não vou atrás disso. Eu peguei a influenza, eu fiquei de cama uma semana. No dia que eu tava pior, eu tinha 35,5 de febre, desculpa, 39,5, 35 é foda. Aí eu tava morrendo de frio. Tinha 39,5 de febre, não conseguia baixar a febre, falou, vamos pro hospital, então. Eu fui levantar, eu apaguei, eu desmaiei no quarto. A Eve me colocou no sofá, ficou um tempo comigo. Ela tava pra ligar pra ambulância, eu acordei. Falei, não, vamos pro hospital, eu consigo ir. Levantei, apaguei na sala. Toma a caralha da vacina. Bicho, isso aconteceu comigo, eu tinha 28 anos. Eu não tenho doença, não tenho comorbidade. Gripe, mano. Gripe, influenza. Não foi nem Covid, cara.
É, o problema dos Estados Unidos é outro também, né? Você ia pagar $500 milhões aí pra essa ambulância aí também, né?
E ainda tomou um esculacho que é vacina de graça.
Cara, e ainda, porra, cara, apesar de nada positivo, ao menos acabou essa porra de vamos acabar com o SUS. Eu acho que agora ninguém mais questiona essa merda, né, caralho? Imagina todo mundo tomando vacina $500, mano. Igual tá fazendo teste aí, que tá fazendo teste. Você sabia que tá R$500 o teste de Covid aqui no Brasil, Lucas?
Ah, vai tomar no cu.
Sério? Tem alguém cobrando isso?
Tem alguém cobrando isso. Tem lugar que você não toma
pra nenhum. Tem alguém pagando isso?
Tem.
Pior que tem.
Pra você viajar, você precisa do teste em 24 horas. E a galera que tá viajando tá tendo que pagar. Você não tem que fazer outro. Não tem disponível.
Certo, né? Tem gente com sede e gente vendendo água, né?
Eu acho que a gente ainda tá suscetível demais à gripe do tipo da gripe aviária, que é uma puta de uma gripe que mata toda a nossa comida e é capaz de deixar a gente com fome. Eu acho que uma mega pandemia de gripe aviária tá por vir também. Até a gente aprender a não criar animal do jeito que a gente cria.
Mais fácil, acho que a galinha vai lutar menos contra a vacinação também, né? Então, tem uma possibilidade aí.
Mas o problema é que quando pega, você perde a granja inteira em uma atacada só. Quando você viu, já era. E a gente tá criando super vírus e as super bactérias, né? Porque conforme a gente vai criando, você tem mais galinha que gente no mundo. E elas ficam todas aglomeradas e você vai injeitando vacina atrás de vacina atrás de vacina e dando antibiótico pra galinha pra só não perder sua granja em uma atacada só. O que você tá fazendo é selecionar os vírus e as bactérias pros que resistem mais.
Você tá criando não só a galinha, né?
Você tá criando um super vírus. Está criando super vírus e super bactéria. Saiu o relatório de que super bactérias ao todo, contando todas elas, não só uma, né? Já mata mais que AIDS, cara. Já mata mais que o HIV.
Aí daqui a 2 anos vai estourar a porra de uma pandemia de super bactéria. Vai falar, nossa, o Lucas, ele prevê o futuro. Que isso? Que pessoa iluminada, né?
Ele só é letrado, né? Ele só lê.
Eu tô lendo notícias, só tô lendo relatório de saúde só, cara. Até a gente não aprender, pô, talvez manter 2 milhões de galinhas no mesmo estabelecimento, uma colada na outra, não seja uma ideia legal. Nem pra gente, nem pra galinha. Talvez a gente tenha outras formas de produzir comida, né?
Cada um queira galinha em casa, foda-se. É isso aí, essa é a solução. Vai ser Gertrude o nome da minha.
Você sabe que a galera que é relacionada a... Tem alguns grupos que não se conversam, né? Grupos sobrevivencialistas, que tá dominado por umas ideias um pouco meio bizarra pra alguns aí. E aí grupos de base mesmo, produção de base de alimentação, MST e por aí vai, eles se juntam na ideia de que você só tem a autonomia do indivíduo a partir de uma autonomia alimentar. O cara tem que conseguir, não quer dizer que ele vai comer só daquilo que ele produz, mas ele tem que, numa situação de emergência, ter comida, né? Saber comer, conseguir sustentar a si próprio, conseguir sustentar a sua família. Então essa tua ideia utópica, né, de falar assim, cada um vai criar a tua galinha, pra muita gente já é uma realidade, quando não uma necessidade, né?
Maluco não consegue criar cacto em casa, vai criar galinha, mano.
O cacto morre de sede, a tartaruga foge. É foda essa galera aí. Eu já tive uma tartaruga que fugiu. Pra gente encerrar o podcast de hoje, gostaria muito de agradecer ao pessoal que tá na live, que ajudou pra caralho na composição aqui dessa conversa maravilhosa, e a você que tá assistindo esse podcast até o final, o que também me faz agradecer também essas pessoas maravilhosas que estão gravando, um pouco pessimistas talvez, que estão gravando junto comigo, e eu vou encerrar esse podcast com uma grande piada do Ari Toledo. Geralmente tem um Manuel, um português, um, sei lá, uma loura e um papagaio no meio, né, mas acho que vou cortar tudo isso porque não é indiferente, mas é algo relacionado assim, eu não lembro da piada, eu não lembro direito da piada, como é que ela começa a piada? É um sinal pra não contar ela.
Exatamente.
Tem a ver com o jornalista também, que ele falou sobre os otimistas e os pessimistas. Que ele falou, cara, os otimistas, eles acreditam que até o final do ano vai estar todo mundo comendo merda. Aí o cara fica meio, ué, caralho, porra, se os otimistas estão assim, o que os pessimistas estão pensando? Aí ele falou, cara, os pessimistas acham que a merda não vai dar pra todo mundo, né? aí, claque de piada agora. É isso aí. E gostaria de avisá-los que é isso aí, vai todo mundo morrer e não olhem para trás.
Eu tava dando uma molhada e você tem a onda de 1400...
Porra, molhou, 1400... cara? Cuidado aí que você tá no computador, hein? A Gabi riu, ela tinha entendido.
Eu pensei a mesma coisa, mas eu pensei, não, eu não tenho mais 12 anos pra fazer esse tipo de piada.
Você deu uma molhada.
Eu tô aqui pra você, Gabi, tranquilo. Tinha essa coisa de você tentar utilizar de causalidade e o sagrado, né? E tentar fazer essa correlação aí, tentar ter um controle sobre o mundo, né? E esse foi o Mundo Frio Confidencial. Muito obrigado. Não olhem para trás. Bora, seus filha da puta. Fala aí, porra.
Eu tô...
mundofreak.com.br